Estamos de volta com os 10 Mais. Esse é o 10 Mais da Rádio Arquibancada, hoje trazendo o Fábio Fabato, falando dos sambas, dos 10 sambas históricos, na opinião dele, é muito importante destacar, né? Nós temos uma torcida da Mocidade gigantesca, muita gente torce para a Mocidade, e com certeza a lista do Fabato não deve ser a lista, né, de outros torcedores, então essa é a visão do Fabato, né? Cada um tem a sua, com certeza. Como todos os programas que a gente já fez até hoje, né, Chico? A gente sempre fala aqui no ar, pô, faltou tal samba, você não botou aquele e tal. Com certeza a gente vai também chegar.
Ah, com certeza. Né? São 10, não podem ser, não são os 20 mais.
Não, é uma pena. Não, hoje houve um momento ali que eu botei a mão, fechei o olho e resolvi apontar, porque foi muito difícil,
essa
muito
é
difícil.
Ideia, exatamente, criar dificuldade para a pessoa puxar uma porquê que eu prefiro esse do que esse.
Não, teve até outro dia um detalhe interessante, um ouvinte mandou uma mensagem pra gente pelo Facebook. Pô, mas os 10 mais? 10 é muito pouco, tinha que ser 15. Eu falei, pô, eu respondi, olha, se fosse 15, você queria que fosse 20, entendeu? Não tem jeito. O gostoso é justamente criar esse desafio, fazer a pessoa quebrar a cabeça, quais são os 10? Aí você começa a pesar vários fatores, esse é mais importante, mas esse é mais bonito, esse me marcou mais, mas esse é quadra toda canta, quer dizer, não sei como é que foi esse processo com a tua cabeça.
Foi por aí mesmo. Eu tentei pegar, assim, não necessariamente em matéria de qualidade. Eu fiz uma média entre a qualidade, a identificação que aquilo tem com o componente e o momento histórico, sabe assim? Então, eu tentei tirar uma média desses três elementos. Eu deixei, por exemplo, um samba campeão de fora.
Qual?
Que é o de 79, que é o de Clube do Brasil, que eu não considero... É um samba do Toco, eu não considero um grande samba enredo, eu não acho espetacular. Podia falar, pô, mas é o primeiro título da escola. Mas a própria Mocidade não abraça esse samba como um samba... Ele não é tão executado na quadra. A Festa do Divino, que é um samba de quinto lugar, é muito mais... apaixonante, entendeu? Me dói muito mais eu ter deixado de fora o de 76 dessa
Mãe
lista.
Menininha,
Mãe Menina do Gatuagem. Eu acho fortíssimo por tudo. Eu resolvi não colocar porque, enfim, aí é pela limitação dos 10. Me doeu no coração, eu fiquei ali, mas eu acabei não colocando a Mãe Menininha.
Então,
só um comentário sobre 74 rapidinho. Elza Soares cantou com o Ney Viana, é bom dizer que a Elza foi puxadora da Mocidade e que o Ney Viana se integrou tanto à rotina de Padre Miguel que ele foi casado com a primeira porta-bandeira da história da Mocidade, Helena do Siri, filha da Dona Maria do Siri, onde a aconteciam os primeiros ensaios da Mocidade, considerada a mãe de leite da agremiação, vamos assim dizer.
Olha, então pra onde nós vamos agora?
Agora a gente já vai, pula pros anos 80, a gente já vai direto pros anos 80, eu pulei aí muitos sambas bons.
Dentre eles, um que é um dos meus favoritos, que é Tropicália Maravilha.
Tropicália Maravilha. Tropicália Maravilha é a estreia do Fernando Pinto na Mocidade, que eu acho um desfile pouco reconhecido. Na época ele foi detonado pela crítica de carnaval, que não era tão apaixonado assim pelo Fernando Pinto, apesar do título que ele já tinha no Império em 72. A inteligentia do carnaval só vai abraçar o Fernando Pinto 2-3 anos depois, essa é a verdade. E, a meu ver, a estreia marcante dele mesmo é quando ele começa em 80, sai 2 anos e volta em 83 da Mocidade, como era verde o meu Xingu, que não é um samba, a meu ver, perfeito em matéria técnica. Ele tem momentos, inclusive, de marchear, sobretudo no final. Deixe nossa mata sempre verde, deixe nosso índio ter seu chão. Ele é um pouco marcheado, mas é um samba que dignifica muito a história da Mocidade, a meu ver, em razão do seu refrão de centro, que é talvez um refrão de centro mais amado por uma galera da antiga da Mocidade, que é o Ó Morená, morada do sol e da lua, Ó Morená, paraíso onde a vida continua, que muita gente acha assim, é uma mulher belíssima, é uma senhora morena e tudo mais, que nada, Morená é um monte de areia que fica entre dois rios e que reflete o sol e a lua. E que ali o índio olhava para aquilo ali e enxergava os seus deuses. É como o reflexo dos deuses, o Guaraci e Jaci.
Olha que legal.
Olha que maravilha. Morená, que todo mundo achava que é uma morena, não. É um monte de areia entre dois rios. Interessante isso, né? Por isso que é morada do sol e da lua, porque o reflexo. Na areia estava refletido tanto o sol quanto a lua. Guaraci, Jaci, Jaci, Guaraci. Para o índio. Olha que coisa maravilhosa. E esse samba marca para mim a virada do Fernando Pinto, é onde ele se encontra identitariamente com a Mocidade. Ele absorve essa história do que é a Mocidade e ele também redefine a identidade da escola. A Mocidade teve Tropicália Maravilha, mas não foi tão bem compreendido. Aí em 81 entra o Paulino Espírito Santo, Edmundo Braga, faz aquele Abram Alas pra Folia, Mocidade Vem Aí. Um desfile mais ou menos, apesar de um belo samba. 82 é o Velho Chico, lindo samba, tecnicamente mais bonito do que o Xingu, sim, mas que não é tão abraçado pela escola. E aí, na média, eu fiquei com o Xingu, porque o Xingu toca o coração do Verde e Branco. Então, é quando volta o Fernando Pinto e ali ele redefine a identidade da Mocidade, uma identidade indianista, tropicalista. Ele reconfigura a história da escola e começa a lançar as bases pro título que viria 2 anos depois.
E é um desfilaço da Mocidade, quem teve a oportunidade de ver vídeos. É um desfilaço, foi um ano muito difícil do carnaval. Você teve
uma
Portela maravilhosa. Você teve o Império Serrano maravilhoso.
Mãe Baiana Mãe.
Imperatriz exuberante.
Afro como nunca. A Beija-Flor.
A Mocidade. A Beija-Flor ganhou.
Ganhou.
De repente não era tão favorita naquele ano,
porque,
né?
Porque teve um jurado lá, mais uma vez falando de jurado.
Sempre eu já ia chegar lá, o Messias Neiva.
Messias Neiva.
O desfile da Mocidade foi fantástico. É um andamento que eu lembro que na época foi até criticado. Sim. Foi muito pra trás no desfile. É na época, cara, que você tinha andamentos bem mais...
O Mestre André já tava morto, ele morre, né? Em 80.
Esse, o andamento desse desfile é muito pra trás. O samba se arrasta na avenida com uma Mocidade luxuosíssima passando.
Exatamente.
Fantástico.
E são duas coisas interessantes. O Fernando Pamplona, não é à toa o gênio que é, um ídolo que eu tenho. O Fernando Pamplona, na entrada do desfile, ele fala: ah, meu Deus, lá vem mais índio. Puta, escola cheia de índio, eu tô de saco cheio dessa bola. E quando acaba o desfile, ele faz uma meia-culpa mesmo. Ele fala: eu quero fazer uma meia-culpa. Esse desfile foi excepcional. Eu não esperava essa leitura ousada da preservação do Xingu, a coisa dos índios de bicicleta. Fernando Pinto transcende, né? Faz uma grande brincadeira. Já é, digamos, o comecinho do Tupinicópolis. Já é lançando as bases porque viria também em 87.
O Tupinicópolis, eles são de patins, né?
Exatamente.
Quer dizer, tem uma história, não sei se
e só um segundo, já é Viagem Encantada Pindorama. Isso, dentro, que ele começa no Império Serrano. Ele faz uma trinca, ele faz uma trilogia indianista, começando no Império, passando pelo Xingu e terminando no Tupinicópolis. E na apuração, Messias Neiva, este nome eu não esqueço, ele dá uma nota 6 nas alegorias da Mocidade, alegando que tatu não subia árvore. Tinha um tatu em cima de uma árvore. E ele fala isso, ele fala isso.
Tem uma entrevista
mesmo
dele no Globo.
Exatamente. Que ele fala exatamente: olha, se por um acaso o tatu estivesse no chão, eu até daria 9. Porque tatu não sobe árvore, mas como ele subiu a árvore, eu tirei 3 pontos. Quer dizer, aquela coisa louca.
Aí tem uma parte, se eu não me engano, acho que é da Portela. Por que você deu nota tal pra Portela? Não lembro.
Exato. Ele só deu 10 na Beija-Flor. Só. E aí depois até alguns artistas intelectuais da época, após o carnaval, fizeram um ato de desagravo, dizendo que as alegorias do Fernando Pinto... É muito engraçado como o carnaval, essa coisa da genie das artes, né? Como o carnavalesco, que pra mim é talvez um dos maiores artistas brasileiros, são os carnavalescos, né? Que aí não são muito bem considerados artistas desde aquela época. Que os artistas falam assim, que o Fernando Pinto, ele chega a ser um verdadeiro artista. Os caras escrevem isso no jornal. Uma maluquice, né? Como ainda não consideram naquela época, eu acho que não consideram até hoje, que é uma pena, que os próprios carnavalescos se limitam, mas na época já falam, Fernando Pinto até chega a ser um artista. Olha que coisa mais preconceituosa.
Tem gente que acha que os músicos de escola de samba não são músicos, né? São semiprofissionais.
Como os cantores de samba enredo não conseguem emplacar a carreira durante um ano?
Exato. Então, um rapaz que há pouco tempo atrás falou que a velha guarda da Portela não era da primeira qualidade da música popular
brasileira.
Primeiro
time, né?
O primeiro time. Então, assim, realmente o samba tem esse preconceito. Isso rola até hoje. Esse exemplo dos cantores, você tem cantores fabulosos. Você tem um Serginho do Porto cantando, que é algo fantástico. Ele cantando samba de meio de ano, Luizinho Andanças, Dominguinhos. O único que conseguiu emplacar mais ou menos foi o Neguinho da Beija-Flor.
E o Jamelão.
Mesmo assim, o Jamelão é...
Que é aquela coisa
toda. O monstro da noite.
Exato.
Né? O Neguinho conseguiu emplacar uma coisa ou outra. O Ney Viana tem um disco gravado. Nossa, o filho dele vai chorar, que com certeza tá ouvindo, meu querido amigo Igor Viana. Nosso querido amigo Igor Viana. Que eu já tinha ouvido esse disco. E ele ouviu e ele escreveu. Ele falou que tava escrevendo chorando sobre o disco do pai dele, que é um disco fabuloso. Ney Viana cantava muito samba de meio de ano, mas não tinha
a mídia.
A mídia, por quê? Porque, ah, não, eu canto. tem escola de samba, não.
Eu brinco, é pra puxador. Mim a escola de samba é a genie das artes, é uma pena. Sim. E é o lugar onde se congraça o maior número de artes, tem tudo, dança, música, canto, artes plásticas, escultura, pintura, tem tudo ali.
Poesia. Como...
Exato. Se esse espetáculo aí fosse na Itália, seria o maior espetáculo do mundo e os artistas ganhariam
Estados Unidos.
Milhões de dólares. Estados Unidos. É uma pena mesmo. Mas aí é isso, como era verde meu Xingu, desfile de 83 da Mocidade.
Então vamos lá, vamos curtir esse sambaço da Mocidade.
Alô, meu povo de Padre Miguel! Olha a Mocidade aí, gente! Tá na hora! Vamos lá! Emoldurado em poesia. Como era mesmo meu Xingu, sua fauna que beleza, onde encantava o Irapuru. Palmeiras, cana, uvas, seringais, gerados, florestas e matagais. Vamos lá, agora!
Palmeiras, cana, uvas, seringais, gerados, florestas e matagais.
Ó sublime natureza, abençoada pelo nosso Criador. Quanto verde era mais feio.
Como era verde o meu Xingu, samba da Mocidade de 83, samba de Dico da Viola, Paulinho Mocidade, Tiãozinho da Mocidade e Adil. Aí já é uma outra fase, né? A gente no início do programa ouviu mais obras do Toco, agora já tem mais uma geração nova de compositores na escola, né?
Exatamente. É só voltando um segundo, em 74 era o Tatu Nezinho Campo Grande, né? Festa Divino. E aí, exatamente, a partir dos anos 80, chega uma galera nova, o Tiãozinho que ficava ali, o Tiãozinho que é da Vila Vintém, ele já é a ligação da Vila Vintém começando ali com a Mocidade, e ele ficava ouvindo os sambas desde moleque, sabia tudo, e ele passou por um teste, né, pra entrar na ala de compositores da Mocidade, né, o Ariodantino Vieira, tio Dengo, era o presidente da Mocidade, chamou, vem cá, moleque, pra você entrar aqui, você vai ter que cantar em alguns sambas de quadra, canta aí o que você sabe, e ele cantou todos os sambas de quadra da Mocidade, os caras ficaram, putz, o cara sabe tudo, e ele chegou novinho na Mocidade, ele em 79, tem uma curiosidade do Tiãozinho, o Toco fez o samba, né, do título de Descobrindo o Brasil, e não ia escrever a obra, escrever, não. O tiozinho foi quem redigiu a letra e levou pra inscrição. O samba foi desclassificado numa semifinal, voltou depois num tapetão e acabou ganhando. Quer dizer, o tiozinho já tava ali enfiado com a galera. Anos depois ele seria parceiro do Toco, né? E em 83 ele faz aí o seu primeiro samba campeão dentro da Mocidade, junto com esse time maravilhoso, o Tico da Viola, que é outro grande compositor, Paulinho Mocidade, que viria a ser intérprete, e o Adil.
Tá certo. E agora, próxima parada?
Próxima parada, Estação Ziriguidum 2001.
Nossa.
O Carnaval nas Estrelas. Aí é o marco, né, da história da Mocidade. Como eu disse, o Fernando Pinto tinha voltado à Mocidade em 83. Em 84, ele faz o Carnaval dos Muambeiros, Mamãe, Eu Quero Manaus, que eu particularmente acho o melhor enredo da história da Mocidade. Eu acho o melhor enredo da história da Mocidade. Um samba não tão legal, que veio o Haroldo Melodia naquela troca esquisita que houve entre três escolas, né? Império, Mocidade, União da Ilha, fizeram ali uma suruba de intérprete, e o Haroldo Melodia, grande Haroldo Melodia da União da Ilha, acabou puxando um samba da Mocidade e puxou ali o Carnaval dos Muambeiros. Eu acho um super acerto o Carnaval, só não deu certo a bateria com o Haroldo. A bateria levou a nota 5.
Essa história dos intérpretes, já me contaram essa história, não sei se você pode me confirmar se é verdade. Essa história, quem começou foi o Ney Viana, que ele saiu da Mocidade, ele pediu um cascalho a mais, saiu da Mocidade e foi pro Império.
Isso.
Aí a Mocidade ficou sem intérprete, foi lá e pum, catou
o Haroldo. O Haroldo tava brigado com a Ilha na época.
Exatamente. E o Quinzinho foi pra lá.
Fizeram uma salada.
A história da volta do Ney Viana pra Mocidade é que é engraçadíssima. Ele chegou no escritório do Castor, ele entrou, né? Chamaram de volta pra Mocidade, né? Ele entrou, quando ele entrou na sala, tira a camisa. Quebraram a Neviana toda na pancada.
Métodos de Andrade.
O que que tu foi fazer no Império? Nunca mais vai sair. Se tu sair, vai ser pior. E nunca mais saiu. Saiu de lá só no caixão, né? O Neviana tem as histórias fantásticas. Tem. A história de 88, se eu não me engano, que ele tomou-lhe um goró na final.
Eu sei, é de 86 que ele canta alto e meio dia depois fazem ele tomar um.
É, um 86, uísque. Enterraram o uísque no sol.
O ano do Luar Clareia.
Aí, como seguinte, é que é?
Né? Ele canta alto o Luar Clareia, o samba de 86, e aí o Castor, figura dócil, né? Figura bacana pra esse tipo de coisa, resolveu fazer ele beber um uísque quente. Meio-dia, na terça-feira de carnaval, uma coisa assim, ele ficou arriado. Fez ele prometer, ano que vem você vai cantar direito, nada disso. E ele ganhou o estandarte de ouro no ano seguinte, você vê como aprendeu a lição.
Ele derrou uma garrafa de uísque às 8 da noite. Enterrou não, botou do lado da árvore. Botou a garrafa e deixou a garrafa. Chegou meio-dia, chamou o Ney no escritório de novo. Senta aí, tu não gosta do uísque? Pega aquela garrafa. Botou a garrafa pra... É esse aí que tu vai beber todo. Que merda. Todo.
Terrível. Métodos de Andrade.
A grande voz, uma das grandes vozes.
Uma das grandes vozes da Mocidade. Dessa dos anos 80. E aí o Ziriguidum 2001 é, digamos, aí a consagração do Fernando Pinto como carnavalesco da Mocidade. Quem imaginaria aquilo, né? Ele levar o carnaval e transportar o carnaval todo para o espaço sideral. Algo surreal, surrealista, absolutamente inacreditável para a época, um marco da história do carnaval, abraçado pelo público, pela crítica, que tinha um certo pé atrás ainda com ele. Enfim, ali ele quebrou todas as barreiras e houve o transcender mesmo da história da escola. A Mocidade da sua guinada, e ali ela se consagra como a grande escola. Ela já tinha o título em 79, mas é 85 que fecha a tampa do caixão. Essa escola é grande, vamos botar ela pra frente. A Mocidade se sagra bicampeã. Ziriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas, samba do Gibi, do Tiãozinho da Mocidade, mais uma vez, o cara é bom demais mesmo, e do Arsênio.
Então vamos lá, vamos viajar até, né, agora, hoje em dia a gente pode dizer, vamos viajar pro passado, né, 2001, hoje é
na
passado.
Na época era uma antevisão do futuro.
Era aquela época que a gente achava que em 15 anos a gente ia viver nos Jetsons, né, porque tudo ia voar.
Agora, coincidência, nunca pensaram nisso, mas o homem voou exatamente em 2001,
pois
na Grande Rio.
Verdade.
Nunca fizemos essa associação, mas o Eric Scott, né, o homem voador da Grande Rio, foi exatamente no 2001 que a Mocidade falou. É interessante isso.
Verdade, verdade. Então vamos lá, vamos pra 85 com essa visão futurista do nosso passado. Tá certo, vamos lá.
Vamos Buscando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente, como eu sou da mocidade independente.
Em 1985, então, acabou de rolar, Zerigidum 2001, título incontestável.
Título incontestável. O pessoal da Caprichosos diz que não, o pessoal queria o título ali com saudade, Luiz Fernando Reis, mas eu
nosso
acho...
Nosso amigo é Vicente Dattoli.
Vicente Dattoli fica bravo, ele queria esse título, mas pra mim é incontestável mesmo. E tem uma curiosidade, o nome deste enredo ia se chamar Requebros Imediatos de Terceiro Grau.
Requebros Imediatos.
Este era o título do Zerigidum 2001. Acharam um pouco demais. Acho que vamos tentar outra coisa. E ele resolveu botar o Zerigidum 2001, mas seria Requebros Imediatos de Terceiro Grau.
Zerigidum 2001.
Fernando Pinto era o nome da fera, entendeu? Espetacular.
Hoje é nome de programa aqui na Rádio Arquibancada, todo dia meio-dia. A gente rola os sambas, né, desse século 21, todos os sambas de 2000 pra cá, nesse programa que é justamente o Zerigidum 2001. O mundo não é como se imaginava naquela época, mas ainda se faz bons sobre
esses nomes onomatopeicos, assim, são legais. Bum, 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 paticumbum, brucurundum, ziriguidum. É importante, eu acho que é bacana.
Pois é, e o próximo samba, Fabá?
Próximo samba é 87. Só contar uma historinha rápida. Tupinicópolis. Eu vou colocar Tupinicópolis, a revelia e a despeito de muita gente não gostar do Tupinicópolis, eu acho fundamental. Fernando Pinto sai da Mocidade 86, ele briga com o Castor de Andrade, negociação salarial. O cara ganhou, né, cara, foi entrevista, páginas amarelas da Veja, logo depois do título, salário aumenta, o Dindinho fala assim, ó, muito caro. Ele, ah, é, vou embora, vou ser cantor. E ele vira cantor, ele grava o LP Estrelas, várias músicas, inclusive do Tiãozinho da Mocidade, o Tiãozinho compõe pra ele algumas...
E ele cantava bem?
Cantava razoável, não era isso tudo não, cantava, tem até uma musiquinha aí do Tiãozinho que é, estrela que vem do céu, no meu chapéu você pousou, estrela me traz o véu do meu chapéu, assim, uma coisa assim, ele gravou uma música até do Tiãozinho da Mocidade. E aí, enfim, não deu certo a Mocidade, bruxarias, histórias do Arco da Velha, o Edmundo Braga e Paulino Espírito Santo, que tinham feito a Mocidade em 8-1, tinham vindo do Salgueiro, aquele desfile não deu certo. E aí, Castor e
Fernando... também foi cedo, né? Acho que foi segunda. Era engraçado isso. Hoje em dia é inimaginável, né? A campeã sendo a segunda de domingo.
Exatamente. E aí, o Castor e o Fernando Pinto, você vai ter um LP aí, não vendeu tanto, a Mocidade ficou meio perdida. Vamos voltar, né? Quanto você quer? É tanto. Então vem, vamos voltar. Ele, tá bom, voltou. E aí ele falou assim, mas também, eu também. Sabe o Ziriguidum? Bobeira. Pra mim é bobagem. Eu quero fazer uma coisa maior. Quero fazer uma metrópole indígena com referenciais de homem branco, mas é uma metrópole indígena sacana, criticando exatamente a não demarcação de terras indígenas. A ideia é o seguinte, ó, terras demarcadas, índio livre, e deixa eles serem felizes aí dentro. Tupinicópolis é uma crítica com homenagem ao índio. Beleza, faz. E aí o Fernando Pinto cunha Tupinicópolis, uma obra-prima em matéria de enredo, considerado o melhor enredo pela Rosa Magalhães e pelo Paulo Barros. Carnavalescos cá entre nós que não tem o mesmo estilo, vamos assim definir. Portanto, você vê, ele agradou a gregos, troianos e baianos. E Tupinicópolis, eu considero um grande marco, um desfile, eu vou dizer isso, os mangueirenses que me perdoem, roubado, acho que a Mocidade tinha que ter sido campeã, mesmo com aquilo que aconteceu na apuração, e todos sabem, da Marina Montini, que dá uma nota zero pra todo mundo, só dá 10 pra Mocidade, depois é tudo computado como 5 e tal.
É que, na verdade, você sabe da história dessa história, né? O que aconteceu realmente.
Ela esqueceu? Como é que
ela tinha um subquesito. Uma parte do quesito valia 6 pontos, a outra valia 4. Ela só atribuiu para as escolas uma parte. Então era 6, 5, 4, 6, 5, 4. Como o mínimo era 5, quem ganhou 4 ficou considerando como 5. E a Mocidade ela deixou em branco. Ela só escreveu assim: espetacular, merece a nota máxima. Então eles interpretaram: Mocidade 10. E foi isso, foi uma distração dela.
Que loucura, né?
Naquela época o Sócrates era jurado de bateria. Né?
Exatamente, pra você ver a coisa maluca que era. E o Tupinicópolis tem um samba que muita gente não considera um grande samba, é um samba marcheado pra vários aspectos, sim, pra vários pedaços ele é marcheado. Agora, tem um refrão que diz: e a oca virou taba, a taba virou metrópole, eis aqui a grande Tupinicópolis.
Sumiu tudo.
Porra, exatamente, um refrão que diz um enredo, sabe assim, eu acho sensacional. Acho que o poder de síntese mais assombroso da história, entendeu? Então eu considero marcante, é um samba que na quadra pulsa, a galera é louca com esse samba, é um samba que bate no coração do independente. Então não tem como não estar na história da escola. Tupinicópolis é um daqueles carnavais que poderiam ter sido campeões, que a galera lamenta de não ter sido faturado, e que talvez pra mística da tristeza da coisa, da derrota, é até bonito ter perdido, porque gera o lamento, gera a dor e gera o canto com raiva, o canto emocionado.
E é
emocionado.
O último carnaval do Fernando Pinto vivo, né? Ele até faz o ano seguinte, mas já
morto, ele morre exatamente em 87, novembro de 87, acidente de carro. Então pra mim Tupinicópolis tá aí dentro. Tem um laiá laiá pra completar. Laiá, 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 laiá. Lá, lá, laiá, laiá, laiá.
É um dos últimos refrões laiá laiá, né?
Então, eu considero um samba histórico. É sim um dos 10 mais. Por tudo que gera no componente. Por todo o contexto de uma época. Marcante, marcante. E quando toca na quadra, meus camaradas, o bicho pega.
Então vamos lá, vamos lá. Né, vamos viajar até 1987 aqui nos 10 mais da Mocidade com Fábio Fabá. Os 10 mais vai pro intervalo, a gente já volta.